Quinta-feira, 30 de abril de 2026. Eu sou o jornalista Guilherme Calel e este é o Libercast, um podcast que, com liberdade para informar, traz até você tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo.
O olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade, com liberdade para informar. Agência Vision Press apresenta Libercast com jornalista Guilherme Caleão. Guilherme Caleão.
Este programa tem um oferecimento de Claro. Só na Claro você tem a melhor internet banda larga do Brasil, que deixa a sua internet de casa, ó, navegando nas alturas. Também na Claro você tem os melhores planos de TV por assinatura e streaming incluídos. Os melhores planos de telefonia móvel para você ou para a sua empresa. Vem pra Claro! Este sou eu, e agora eu vou falar para vocês sobre uma informação muito importante, especialmente para nós que atuamos na área de jornalismo. De acordo com uma pesquisa realizada por uma entidade internacional voltada aos direitos dos jornalistas, ser jornalista no mundo está cada vez mais perigoso. Só que o Brasil, na contramão disso tudo, tem melhorado no ranking de acesso à liberdade de expressão. O país subiu posições e hoje ocupa a 52ª posição no ranking dos países que mais respeitam a liberdade de imprensa no planeta. Mas, apesar disso tudo, entidades jornalísticas alertam para riscos que a profissão ainda enfrentam no país. Vamos acompanhar a sonora a seguir e entender um pouco mais sobre esta questão tão importante para os dias atuais.
O cenário global para jornalistas é o mais difícil das últimas décadas. Apesar da situação mundial ser a pior dos últimos 25 anos, o Brasil melhorou no ranking de liberdade de imprensa. Os dados são do relatório da organização Repórteres Sem Fronteira, divulgado nesta quinta-feira. A pontuação média global do ranking de liberdade de imprensa nunca foi tão baixa. Mais da metade dos países do mundo está em situação considerada difícil ou muito grave. Há algumas exceções, como o Brasil, que teve relativa melhora, com um avanço de 58 posições desde 2022. Hoje, o país ocupa a posição número 52 no ranking global, explica o diretor da Organização para a América Latina, Arthur Romeu.
Então, o Brasil é um ponto fora da curva, se a gente observar a tendência global dessas últimas edições do ranking. Esse avanço do Brasil nos últimos anos, um dos marcadores é um cenário de volta a uma normalidade de relação institucional democrática entre governo e imprensa. Né? Claro que as tensões permanecem. Um outro aspecto que a gente tem que chamou a atenção é que desde 2022 a gente não tem jornalistas assassinados no país.
O resto do continente americano perdeu 14 pontos em média no mesmo período, queda parecida com regiões como o Oriente Médio. A tendência mais preocupante é a criminalização do jornalismo, que é o uso indevido de leis de segurança nacional e de processos contra profissionais para impedir investigações de interesse público. O documento cita o exemplo dos Estados Unidos, que caíram 7 posições por causa do uso sistemático do Estado contra a imprensa, além da crise de confiança agravada por discursos políticos. Casos semelhantes com a Argentina, que também caiu, assim como o Equador e El Salvador, entre os países citados pelo diretor do Repórter Sem Fronteiras, Arthur Romeu.
A gente vê em vários desses países que eu mencionei uma lógica de hostilidade sistêmica ao trabalho da imprensa, que capitaliza ganhos eleitorais ao alimentar uma lógica de polarização política em que a imprensa e os jornalistas são alvos centrais, partes centrais dessa estratégia. Governos se elegem não mais apesar de atacar a imprensa, mas porque atacam a imprensa.
Nicarágua, Cuba e Venezuela permanecem nos níveis mais baixos de liberdade de imprensa no continente. Por outro lado, lá no topo do ranking, a Noruega se mantém como o país com maior liberdade de imprensa pelo 10º ano seguido, logo acima de outros países do norte europeu. Com produção de Luiz Cláudio, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu lançar na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, o programa Desenrola 2.0. O objetivo do programa é auxiliar as pessoas que estão com inadimplência em seu nome. O número de famílias endividadas tem crescido e assustado o governo federal. Hoje, existem casos em que 70% das famílias estão comprometidas com dívida. E o governo tenta trazer um fôlego para isso. Especialmente agora, que é ano eleitoral e que o presidente Lula quer colher os benefícios de aparecer aí como um salvador da pátria e ajudar o brasileiro a sair do Serasa. A grande questão em torno disso é que o novo programa deve contar com um aporte do governo na casa dos 8 bilhões de reais para eventuais casos de pessoas que não conseguirem pagar as dívidas renegociadas. Também o governo deve permitir com que o trabalhador use parte do seu FGTS para financiar dívidas que ele pretenda quitar e que estão em débito. Só que haverão regras para este programa. Parte destas regras devem ser anunciadas em um pronunciamento pelo presidente Lula nesta sexta-feira, feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. O programa oficial será lançado na segunda, dia 4, no Palácio do Planalto e contará com a presença de Lula e de diversos ministros que devem apoiá-lo nesta iniciativa. O programa Desenrola 2.0 será voltado para pessoas que ganham até 5 salários mínimos e que tenham contraído dívidas que levaram o seu nome aos órgãos de restrição nos últimos 2 anos. Você ainda perde tempo com conta em banco físico que só te dá dor de cabeça? Meu amigo, faça como eu e livre-se disso. Abra agora mesmo a sua conta no Neon, venha para o mundo digital e de quebra tenha a melhor conta bancária deste universo. Descubra muito mais que você pode fazer com o Neon. Lá no Neon você tem programas de investimento, tem empréstimo se você precisar, cartão de crédito e cartão de crédito com limite garantido também. Então baixe já o app Neon, abra sua conta e seja Neon. Fique no azul. E no episódio mais complexo da história dos últimos anos, o Senado Federal brasileiro rejeitou ontem, dia 29 de abril, o então advogado-geral da União, Jorge Messias, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Apesar de ter sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça depois de uma sabatina que durou 8 horas, Messias foi rejeitado no plenário do Congresso, num placar de 42 votos pela rejeição e 34 votos favoráveis. Para ser aprovado, para ser ministro da Corte, ele precisava da maioria simples dos votos, ou seja, 41 votos dos 81 senadores. Ele não conseguiu fazer isso, e com isso, abriu-se uma crise institucional entre o Senado e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se demonstrou bastante irritado com o desfecho deste episódio. Nem mesmo os 12 bilhões de reais em emendas parlamentares liberados na véspera, a negociação de cargos públicos com aliados de senadores para o alto escalão e para empresas como o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Telecomunicações, entre outras, foram suficientes para fazer os congressistas votarem em favor de Messias. Lula ficou muito irritado, ameaçou não indicar alguém para o Supremo até o final de seu mandato, mas depois de algumas horas refletiu bem e diz que deve fazer a indicação de um nome em breve. Resta saber quem será o nome escolhido por ele e se este nome será bem aceito pelo Senado Federal. Quando Lula fez a indicação de Jorge Messias em novembro do ano passado, vamos relembrar, o senador-presidente da Casa de Leis, Davi Alcolumbre, se demonstrou desde o primeiro instante contrário àquela indicação. Ele chegou a dizer a interlocutores que Lula ia descobrir como era ter o presidente do Senado como inimigo. Isso porque Davi Alcolumbre defendia que o presidente indicasse para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal o também senador e ex-presidente da Casa de Leis, Rodrigo Pacheco. Lula não quis fazer esta indicação, preferiu o Messias e aí acabou não dando certo. Não é muito possível que agora ele indique Pacheco, mas ele deve tentar encontrar um outro nome de equilíbrio para tentar ver se o Senado aprova. Esta reprovação de Messias não quer dizer que Messias era despreparado. Quer dizer que os senadores decidiram mandar um recado para o governo, claro, e dentro de uma realidade nua e crua. O recado é: os senadores é quem decidem e não o presidente. Se ele quiser avançar com alguma coisa, ele vai ter que começar a dialogar mais, já que não é só de emenda parlamentar que os senadores estão a fim neste momento. A oposição comemorou esse resultado e disse que o governo Lula acabou. Eles também disseram que está mais fácil para derrotá-lo nas eleições gerais de outubro. Lula tenta se reequilibrar em uma corda muito bamba e se manter apto a disputar as eleições e se reeleger para um quarto mandato. Mas a verdade é que, por enquanto, tudo é incerto e está complexo, como eu tenho dito nos últimos dias. Essa derrota do governo no Congresso Nacional, especificamente no Senado Federal, escancara uma crise sem precedentes entre os poderes no país e demonstra insatisfação dos senadores com o atual governo. Antes da rejeição de Messias, o último ministro rejeitado pelo Senado foi um ministro escolhido ainda no governo Floriano Peixoto, portanto, há mais de um século. Isso aconteceu lá em 1894. Desde então, todos os ministros indicados por presidentes foram aprovados pelo Senado e estiveram lá na Suprema Corte do país. Lula já havia enfrentado uma resistência com a indicação de Cristiano Zanin e de Flávio Dino para o STF, só que eles passaram numa margem apertada, mas passaram. O Messias, por sua vez, não passou, e isso revela, como disse, uma crise e a falta de paciência dos senadores com o governo federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não fez muitos comentários ainda sobre os desdobramentos do caso, e Messias disse que todos sabiam quem era o responsável por sua rejeição. Depois disse que isso é algo que todos estão sujeitos na vida e que seguiria em frente após a reprovação. Agora resta esperar e ver quem Lula vai indicar e que posicionamento o Senado vai ter em relação a isso. A oposição vai trabalhar, de acordo com o líder da oposição no Senado, para que Davi Alcolumbre, independe de quem seja o indicado, paute a indicação apenas para depois do pleito de outubro. Vamos aguardar e ver o que vai sair daí a partir de essa questão. Cuidar de você, da sua família ou dos seus colaboradores é algo essencial para você seguir com tranquilidade no seu dia a dia. Por isso, a Amil tem os melhores planos de saúde para você, para a sua família ou para a sua empresa. Acesse agora mesmo o site amil.com.br e fale com um corretor e escolha o plano que melhor se encaixa nas suas necessidades. Cuide-se melhor com a Amil, quem entende de cuidado para você. E nesta sexta-feira, 1º de maio de 2026, é feriado Dia do Trabalhador. Portanto, bancos, expedientes de repartições públicas e outros estarão fechados em todo o país. Apenas serviços de urgência e emergência, como hospitais, pronto-socorros, unidades de pronto atendimento, devem operar na sexta-feira. Os bancos devem reabrir na segunda-feira, assim como as repartições públicas. Quem tem boleto vencendo nesta sexta-feira, dia 1º de maio, pode pagá-lo até às 23h59 de hoje, 30 de abril, ou agendar o pagamento para segunda-feira, no dia 4, sem qualquer taxa de juros, de acordo com a FEBRABAN, a Federação Nacional dos Bancos. E por falar em trabalho, Dia do Trabalhador, etc. e tal, o governo divulgou nesta semana dados referentes ao emprego no Brasil. Os dados são relacionados ao mês de março e mostram que o país criou 228 mil novos empregos. Outra questão importante que é desta lista divulgada se refere ao índice de pessoas desempregadas no país, que representa 6,1% da população, um número que está, apesar de parecer alto, em queda e que é um dos menores dos últimos anos, como nós vamos acompanhar na Sonora a seguir.
A taxa de desemprego subiu para 6,1% no trimestre encerrado em março. O crescimento é de 1 ponto percentual na comparação com o último trimestre do ano passado. Quando comparado com o igual período de 2025, a taxa ficou 0,9 ponto percentual abaixo. Apesar da alta na comparação trimestral, essa foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em março em toda a série histórica, iniciada em 2012. As informações são da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Em números totais, a população desocupada soma 6,6 milhões de pessoas. Já o contingente de trabalhadores chega a 102 milhões, no primeiro trimestre do ano, como detalha a coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, Adriana Berengui.
Da população ocupada como um todo, ela retraiu em 1 milhão de pessoas, né? A população ocupada total. Enquanto que a parte informal dessa ocupação, né, retraiu em 623 mil pessoas. Né? Ou seja, a queda da população ocupada como um todo, ela foi bastante impulsionada pela retração do trabalho informal.
A taxa de informalidade no período ficou em cerca de 37% da população, o que equivale a 38 milhões de trabalhadores informais. O número de empregados com carteira assinada no setor privado ficou em 39,2 milhões. Em relação aos trabalhadores por conta própria, o número se manteve estável, 26 milhões. Sobre os grupos de atividades pesquisadas, não houve aumento no número de pessoas ocupadas em nenhum deles. No entanto, 3 dos 10 analisados registraram reduções: comércio, administração pública e serviços domésticos. Juntos, esses grupos perderam mais de 870 mil postos de trabalho. A massa de rendimentos, que é a soma das remunerações dos trabalhadores do país, bateu um novo recorde no trimestre encerrado em março, 374,8 bilhões de reais. O rendimento médio real dos trabalhadores também chegou a um novo recorde, R$ 3.722. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
A informação precisa e de credibilidade, da forma como ela acontece, como o jornalismo tem que ser. Política, economia, saúde, acessibilidade. conheça, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Acesse nosso portal visionpress.com.br e fique por dentro de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Agência Vision Press, o olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade.
A cidade de Franca vai passar a contar com o seu novo microportal de notícias, o Vision Franca, a partir da próxima terça-feira, 5 de maio. Hoje, a agência Vision Press anunciou que o microportal será inaugurado na próxima terça-feira, trazendo informações da cidade de Franca e da região dentro do escopo de atuação da marca: política, economia, saúde, acessibilidade e muito mais. Sempre que o fato merecer destaque, a nossa equipe pretende estar presente e trazer para os nossos leitores tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece na cidade e na região. Um escritório da agência Vision Press será montado na cidade de Franca e deve começar a atuar a partir de junho. O Vision Franca é uma iniciativa que marca a entrada da agência Vision Press no interior paulista e que pretende ampliar a publicação dos nossos conteúdos. Hoje pela manhã nós já estreamos o Libercast Franca, presente nas páginas da agência Vision Press, que é um podcast que será apresentado todas as quintas-feiras às 9 da manhã para trazer informações faladas para quem prefere consumir o conteúdo em áudio. Então todos nós estamos convidando vocês para conferirem o microportal Vision Franca, que passa a operar a partir do dia 5 de maio nas páginas da agência Vision Press. O portal poderá ser acessado através do nosso site principal em visionpress.com.br. Terá também um endereço direto que será divulgado em breve. Agora eu falo para você que gosta de tecnologia e que quer ter sempre os melhores equipamentos em mãos, seja smartphone, tablet, máquina de lavar, refrigerador ou TV. A Samsung tem sempre o melhor produto para te oferecer. Acesse o site samsung.com e conheça a linha completa de dispositivos de quem mais entende de tecnologia e está pronta para atender a você e todas as suas necessidades. Jornalista Guilherme Canet, o mensageiro da notícia. Muito bem, pessoal. Assim nós encerramos o nosso podcast de hoje. Voltaremos a nos encontrar agora só na segunda-feira, porque amanhã, como é feriado do trabalhador, nós não teremos notícias aqui, nós vamos trabalhar em regime de plantão, então como não vai ter muita notícia, o podcast volta na segunda-feira. Mas o portal visionpress.com.br vai estar funcionando e vocês poderão acessá-lo para acompanhar as nossas reportagens textuais com os assuntos mais relevantes do dia. No próximo domingo, dia 10 de maio, nós vamos estrear o nosso Libertalks, o nosso programa de entrevistas. Então, a semana que vem nós vamos falar mais sobre isso. Então, nesse primeiro domingo, dia 3, não tem. Mas no dia 10 nós teremos o Libertalks. E aí vamos comentar semana que vem sobre este programa, que será um podcast publicado aos domingos pela manhã, tá certo? Este foi o nosso Libercast desta quinta-feira, 30 de abril de 2026. Que teve minha apresentação, jornalista Guilherme Calel, produção da jornalista Alana Nunes e distribuição da agência Vision Press. Até a próxima! Vamos encerrar o nosso programa com uma canção para terminarmos bem o nosso dia de trabalho.